Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.otosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 540 especial de 10 anos de Café com Velocidade. E vamos dar seguimento aí às discussões do primeiro bloco, onde nós estamos falando do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Problemas do Grande Prêmio do México, a gente recebeu aqui alguns comentários, algumas pessoas gostaram, outros nem tanto. Por exemplo, Josué Fraga, que horrível e que corrida incrível tivemos.
Que horrível. Uma boa expressão que você inventou aí. Corrível. É uma boa expressão.
Só que foi incrível que ele escreveu. Que corrida incrível tivemos. Mais uma vez. O Tetra era iminente neste GP, visto a larga vantagem de Hamilton para o Vettel. Mas hoje revelou certas coisas dessa temporada e para a de 2018. Falha da Ferrari. Já cansei de contar o número de vezes que a Ferrari escolheu um carro para todo o campeonato em vez de dois, que tem 2005, 2009, 2010, 2011, enfim. Creio que se desse apoio ao Kimi e permitisse ele de ganhar, a Ferrari não teria perdido a chance de disputar o campeonato de construtores e pilotos. E ele joga essa para você, Diogo, essa frase dele para que você comente. Você acha que se o Kimi tivesse a liberdade de ganhar, e a Ferrari estaria ainda aí brigando pelo título?
Não acho, realmente não acho. Na verdade, o Kimi, eu creio que ele não deveria estar na Ferrari, mas nem na Fórmula 1, pelo que entrega, apesar de dividir um pódio. Não é a questão da Ferrari limitar o Raikkonen, é a questão de o Raikkonen estar limitado, gente. A carreira do Raikkonen é linda. O Raikkonen conseguiu esse final de semana 90 pódios. É um cara, é um negócio que a gente não pode desmerecer de maneira alguma, mas hoje ele não tem mais um nível de estar na Ferrari, e hoje ele não tem um nível de ele não chegou lá porque foi limitado pela Ferrari. Não, a Ferrari não, ela nem teve como se dar a esse luxo. Se ela estivesse na posição da Mercedes, talvez, mas na posição que ela estava, era uma situação de uma posição de Vettel consegue o que tiver que conseguir pra gente. Quando ele foi limitado, e não porque ele, a Ferrari segurou, e sim porque ele não teve velocidade, não teve qualidade suficiente pra andar junto ou andou até na frente do Vettel.
Seguindo no e-mail do José, quer falar, Fábio Campos, sobre o e-mail?
Eu queria só deixar uma pergunta no ar pra se pensar na câmera. O segundo carro da Ferrari é sempre uma decepção. Irvine, Massa, Barrichello e Raikkonen. O segundo carro da Ferrari nunca é o que o Raposo falou, né? O comparativo em que os dois se destacam. Para pensar na cama.
E a próxima indagação do Josué, já adianto que é para você, Fábio Campos. Tirando um breve momento de Massa segurando por alguns segundos Hamilton e uma batalha para se lembrar de Alonso e sua pobre McLaren contra o Hamilton, as ultrapassagens foram broxantes. Uma pergunta para o Campos. Você acha justo o piloto se defender em apenas um movimento e o piloto de trás fazer quantos movimentos quiser? Tal qual um goleiro que pega um pênalti dando um rebote para o jogador não podendo defender o próximo chute, pois já fez um movimento?
Essa colocação é interessante, Josué, porque eu assisti esse Grande Prêmio do México e me impressionou como alguns pilotos abriram portas para se passar, para alguns pilotos, né? Mas não fizeram assim um esboço. A gente tem uma Fórmula 1 tão segregada hoje ainda, e esse é, vamos começar a falar dos defeitos, então, né? Tem um grupo A, um B e um C, talvez um D, tão nítidos, que a gente não, alguns pilotos entregam e já nem tentam brigar com o cara que está num grupo superior a ele, né? Que esse é o grande mérito do Verstappen, por exemplo, que já na Toro Rosso se colocava ali com uma posição. Eu discordo do Raposo nessa questão de Verstappen fez as suas atrapalhadas. Eu não me recordo de atrapalhadas do Verstappen. Você pode se recordar de erros. Ah, bateu ali no Ricardo, na Hungria, esse ano, mas, por exemplo, o Verstappen Toro Rosso, eu tenho pouquíssima lembrança, se é que tem alguma, de uma atrapalhada que você fala lá, bateu lá, menino, muito foi horrível essa. Mas só que a gente tem uma turma hoje na Fórmula 1 que o Grande Prêmio do México me impressionou, como algumas ultrapassagens, você fala assim, poxa, mas poderia pelo menos ter fechado a porta, ou pelo menos ter empurrado o ultrapassador, digamos assim, mais pro canto da pista. A gente teve alguns pilotos que, por favor, tenha bondade, com licença, vá por aqui, se, né, só não oferecer um cafezinho porque não tem uma maquininha de café no carro. Se não, oferecia. Né? E a gente teve alguns que brigaram. A pergunta do Josué é... Josué, quem se defende tem um grande benefício que eu proibiria. Eu vou proibir mais um. Você está falando que quem defende só tem um, só tem direito. Eu proibiria a espalhada no automobilismo. Isso para mim seria, mais que eu sou contra você colocar regras demais, você colocar limitações demais, você colocar, não, aqui na pista pode, aqui não pode. Eu sou contra tudo isso. Mas indo contra mim mesmo, eu eliminaria as espalhadas, que é quem sempre, quem faz. Né? Às vezes quem tá na cana também, dependendo de onde já tá na curva. É, essa regra, Josué, do quem está se defendendo só pode fazer um movimento, ela não é levada exatamente ao pé da letra, não. Porque a gente tem muitos carros que vão e voltam e não acontece nada. E não tem que acontecer mesmo. A gente tem mudanças de linha, muitas situações de quem defende, sim. Então, você está citando uma regra que não é exata. Ela é regra. Você não estou dizendo que você está errado. Mas ela não é exatamente levada a ferro e fogo, não. Dependendo da situação da pista, do traçado, do raio da curva, às vezes o piloto ele vai, ele volta, ele espreme, ele muda, acontece. E é natural que aconteça, porque cada situação é uma situação. Agora, Josué, você está perguntando se é injusto ou não. Você tem que dar mais chances de quem está atrás. Você tem que dar mais chances de quem está atacando. Você não pode... não estou falando que foi isso que você quis dizer. Mas você não pode limitar também quem está atacando um movimento. Aí chama-se engessar. Né? E, então eu sou contra engessar. Só isso.
A apelação ele mandou para o bando, segundo ele. Vamos começar com você, Thiago Santa Rosa, que é o melhor representante
ele
do bando.
Ele nos chamou assim? Ele nos denominou dessa maneira?
Exatamente. BANDO.
Ok.
Muitos falarão que a temporada foi ruim. Mais do mesmo. Só deu Mercedes. Muda o regulamento mais rápido que uma troca de marcha. Mas mesmo assim não tiram da Mercedes a sua coroa de piloto e equipe. Sua meritocracia foi justa. A Ferrari pecou em só direcionar recursos a um piloto. Isso quem disse foi só você, José. Sendo inviável conquistar títulos assim. Os poucos motores para o ano que vem podem ser ruins. Nessa temporada o número de abandonos por quebra foi estrondoso. E ano que vem, 3 motores para cada carro serão um fator determinante para a temporada. E aí ele pergunta a opinião do bando.
Bom, vamos lá, porque ele acabou colocando, acho que, 2 pontos completamente diferentes, né? A questão do regulamento técnico do ano que vem e a questão da temporada, né? De fato, Josué, eu vou falar que a temporada acabou não entregando tudo aquilo que prometia, né? E nós falamos aqui, no início do ano... Aquela prova da China, aquela da Espanha, nos deram a impressão de que deveria ser um campeonato muito melhor do que realmente foi. Então, assim, houve motivos para isso, para que a temporada no geral tivesse sido melhor. Nós vimos provas onde tivemos esse gostinho. Eu acho a prova desse final de semana uma prova... extremamente regular, com o fato de 2 pilotos mais rápidos irem pro fundo do pelotão e aí surgir uma disputa ou outra por conta disso, mas como o Fábio Campos mencionou bem, tem piloto ali que sabe quando chega um carro que é muito mais rápido, nem briga, nem faz nada e deixa passar, não vamos prejudicar, nossa, isso é totalmente contra o esporte, mas tudo bem. E aí é nesse ponto que eu entro de o campeonato, a temporada não ter sido tão boa, se todos os pilotos brigassem como fez o Alonso com todas as limitações que o carro tem, se conseguisse pelo menos segurar por uma volta que seja, o Lewis Hamilton fizesse igual o que ele fez, seria completamente diferente essa minha avaliação, mas é claro, para isso todos os pilotos com carros rápidos teriam que ir para o fundo do pelotão que é o que está. E aí, no caso do regulamento que vem, é simplesmente impossível afirmar que uma coisa vai estar ligada diretamente à outra, porque a gente sabe que os engenheiros técnicos hoje, eles conseguem produzir peças cada vez mais duráveis. E o problema, Josué, o que tá te incomodando, Josué, não é o fato das quebras, porque as quebras não incomodavam ninguém nos anos 80, quando tinha várias quebras, e mesmo assim, a Fórmula 1 que todo mundo quer dos anos 80, que a gente viu, e tinha uma prova que terminava 9, 8 pilotos e tudo mais. Não é isso. O que incomoda é o número de punições exageradas por conta dessas quebras. Ou seja, não é a parte do regulamento técnico que diz tem que se ter apenas 3 unidades motriz ao longo do ano. Na verdade, o que incomoda é se você troca parte da unidade, você vai ser punido e vai ser jogado lá para trás. Tá? Então, assim, o meu ponto de vista a respeito do regulamento do ano que vem não é sobre a questão de vamos ter menos motores, que é tem questão econômica envolvida, tem questão de desenvolvimento envolvido, que a gente menciona uma coisa com a outra de vez em quando, tudo, mas é o regulamento técnico, é a base que se dá para que esses motores não sejam mexidos. E de novo, esse final de semana foi pródigo nisso, quando foi prodígio nisso, uniu 5 carros a largarem lá do Texas em vez de largarem do México. Vou até fazer esse tipo de comentário, porque cada vez... E aí eles largam mesmo, porque sabem o que vai de fato acontecer. O Ricardo largou lá do fundo, até porque a Red Bull esperava que o carro ia ter um bom desempenho e era interessante para ele.
Alguém mais do bando quer falar?
Tem que fazer uma diferenciação aí grande sobre temporada e sobre motores. O Rosa já começou muito, mas... eu adicionaria que a temporada foi... justa, eu diria, né? É uma temporada em que, tá certo, as expectativas criadas foram altas.
Do ponto de vista, você diz, do resultado, do ponto de vista de disputa, porque eu vou deixar claro, minha opinião foi do ponto de vista de disputa, não foi do ponto de vista de resultado, porque resultado, pra mim, como eu falei, Hamilton justo do jeito que foi que aconteceu.
No meu lado, especificamente, é do lado dos resultados. A Mercedes campeã mais uma vez, mas a Mercedes ela foi sim a melhor equipe, né? O Hamilton campeão, um ano perfeito, é um ano que é um Hamilton que não cometeu erros, né? Praticamente, que a gente ficava vendo em outros momentos. Ano passado, por exemplo, os erros nas largadas estão presentes, que deram um espaço para o Rosberg conseguir capitalizar em cima. Então foi um Hamilton perfeito, e uma Mercedes também perfeita, podemos colocar dessa maneira. A Ferrari teve seu arranque, então mereceu a expectativa criada, mereceu suas vitórias, mas em um momento caiu, né? Mas enfim, acontece, tomara que eles melhorem em cima disso. A Red Bull conseguiu avançar na segunda parte da temporada e tem conseguido suas vitórias, tem conseguido bons avanços, né? O trabalho da Force India, ele é muito bem recompensado. Acho que em termos de resultados é uma temporada muito justa. Agora, a qualidade da temporada como um todo, na segunda parte ela cai muito, né? Porque pelo menos o que me estava animando pessoalmente era exatamente essa briga entre Hamilton, Vettel, Mercedes, Ferrari. A briga entre Hamilton e Rosberg, eu concordo que era uma briga melhor, tanto é que, enfim, foi mais próximo nos anos que tivemos. Mas o fato de ter uma equipe diferente, sabe, uma estrutura diferente brigando, de novo, bem pessoalmente essa opinião, me colocou um algo a mais, sabe, de caramba, eu quero ver isso, eu quero ver como que isso vai funcionar, o famoso que a mais, possível, exatamente. Então, o campeonato acabou de uma maneira frustrante, é verdade, mas eu não acho que foi injusto, não. E da questão dos motores, cara, motor é uma situação, e nem pode falar motor mais, né, mas enfim, unidade de potência, unidade de motriz, como queiram, é difícil falar, porque assim, Foi criado um grande elefante. Hoje eu acho que esse elefante ele tá na sala e ele incomoda muito, mas o investimento em cima é muito alto, então as equipes têm um certo medo de dar o próximo passo. Aí esse próximo passo ele é prolongado lá para 2000 e não sei quanto, mas aí algumas equipes brigam para que sejam feitas mudanças mais recentes. Aí esse ano já não conseguiram fazer com 4 motores, aí diminuiu para 3 no ano que vem, e você tem piloto. Essa corrida nós tivemos 4 pilotos recebendo mais de 20 punições, ou melhor, 3 pilotos recebendo mais de 20 punições por causa de motor. É algo absurdo, né? Algo absurdo. Tá certo que a Honda tem um problema ridículo, é verdade. Mas, por exemplo, são permitidos. Esse final de semana o Van Dorn estreou o 12º. Gente, é muito acima. Então, tem que ser toda uma mudança de regulamento e tudo mais. E, infelizmente, é uma mudança, e aí eu falo isso, confesso que baseado em nada, é só feeling mesmo, eu tenho medo que essa mudança ela não venha. E é por isso que Fábio Campos está afirmando, e eu concordo com ele, que a terça-feira, o dia de liberação desse programa, né, dia 31 de outubro, é um dia tão importante, é o dia quando as coisas começam a ser desenhadas. Mas, não sei, talvez seja só mesmo da minha parte, mas eu não vejo grandes mudanças vindo, infelizmente.
Não, João, eu posso te afirmar para você que virão. Eu não sei se as mudanças serão certas ou erradas. Eu até coloquei no Twitter. Ou é o dia em que a Fórmula 1 renasce, ou é o dia em que a Fórmula 1 começa a mudar. Vão ser grandes mudanças, eu posso te afirmar. Vai vir outro motor. Agora, o que dessa parafernália toda vai ser jogado fora é o X da questão. O preço, que é o grande, se eu falei que o X da questão, esse é o super X da questão. O que é maior que o X? Sei lá, a letra mais importante do que o X da questão é o preço, porque a gente já viu nas pré-reuniões, podemos dizer assim, na Federação Internacional de Automobilismo, a Porsche está interessada, a Volkswagen já disse, a Aston Martin está de olho. Por isso que a terça-feira é tão importante. Porque na terça-feira vai ser divulgado para o mundo... Não, aliás, para o mundo não, desculpa. Vai ser divulgado internamente. Eles vão apresentar na federação. Eu não sei o que vai ser divulgado para o mundo, mas entre eles, né, vai ter uma reunião. Já está todo mundo lá chegando lá, pousando lá na França para essa reunião. Para apresentar o motor de 2021. E aí reside o futuro da Fórmula 1. Aí reside o futuro da Fórmula 1. Porque é a chance de se padronizar peças. Levanto eu a mão para o céu. Podem achar horrível e me tacar pedra. Mas é a chance de padronizar o motor. Ou peças dele, evidentemente. Não, mas só o fato de se lançarem um motor que possa... Que continue sendo igualzinho. Mas se conseguirem achar uma maneira de trazer de volta uma Cosworth, por exemplo... que abastecia a torto e a direito, era responsável, já foi responsável, se eu não estou enganado, em 67, se eu não estou enganado. Tirando a Ferrari, todo mundo era o mesmo motor, o motor Cosworth. Se eu não estou enganado, em 67. Mas não vou cravar aqui, porque posso estar errando o ano. Se a mudança de motor permitir que venham, que pelo, não só que venha a Porsche vem, é praticamente certo. Mas, a não ser que estraguem tudo, né, nessa reunião. Porque... Por que eles podem estragar tudo? Porque estragaram tudo na era do senhor Bernie Ecclestone. Todas as vezes que fizeram mudanças, estragaram tudo. Né? Nós estamos em 2017, cruzando os dedos, levantando as mãos para o céu, ou juntando as palmas das mãos para rezar por 2021. Né? Graças ao senhor Bernie Ecclestone, nós temos que esperar 3 anos que, tomara, mantenha-se o equilíbrio das equipes, que é o tiro errado que dá certo. Né? É o projeto do carro completamente errado, a gente já falou aqui, mas que trouxe a equipe para frente, e é o projeto de motor que parece agora, mesmo assim, está indicando um certo equilíbrio. Mas não quer dizer que eles tiveram mérito. Não, eu não vou ser esse tipo de... Não, tá vendo como acertaram? Acertaram nada, erraram. Erraram. O projeto é errado. Base, as diretrizes, a intenção do projeto é errada. Mas pode dar certo. É aquilo que a gente já discutiu aqui. É o fator sorte, entre aspas, entre muitas aspas, de novo, de uma equipe conseguir fazer algo parecido com a outra. De uma equipe conseguir apresentar um projeto que seja vencedor. Pode ser possível com esse, pode ser possível com esse status atual. Mas no novo motor que vai ser apresentado, é a hora de fazer uma Fórmula 1 barata, é a hora de fazer com que a equipe média tenha chance de pelo menos sonhar com o pódio, que elas não fazem há muito tempo. e é a chance de encher o grid da Fórmula 1 com 26 carros no mínimo, porque Fórmula 1 não pode ter 20 carros. Então o motor precisa ser mais competitivo, precisa ser mais barato, para a gente parar de ter equipe com pires na mão pedindo esmola, equipe que não pode contratar piloto, porque o único patrocínio que ela consegue é um patrocínio de bebida alcoólica que impede de contratar uma certa faixa etária de pilotos. Então vira uma equipe refém da esmola que ela precisa receber. Então, na mudança de motor, reside uma estrutural da Fórmula 1, que vai se alastrar, que é uma bola de neve, e que, se fizerem certo, revoluciona a Fórmula 1 como um espetáculo. Se fizerem errado, aí a gente caminha para o final. Aí a gente caminha para o final mesmo, como esporte mundial, como essa questão que o Diogo falou, de chão, daqui a 10, 15, 20 anos, eles não podem errar mais. Passaram já, né? A administração anterior abusou do direito de fazer besteira. E a administração atual, pelo menos, quer fazer o certo. Por isso eu boto as minhas fichas que vão fazer o certo.
Aguardemos, já estamos aí no 31 de outubro. Viramos a meia-noite, então vamos ver quem vai sair desse anúncio aí que o Fábio Campos disse. O tão esperado anúncio do futuro.
Vai ser muito anunciado, viu, Raposo? Eu não, é uma reunião deles que vai ser apresentado para quem está em reunião. Claro que alguma coisa vai sair para o mundo, mas os detalhes, eu não sei se eles vão mostrar todos os detalhes já desse motor. E é o que eu falei, né, Raposo? Aconteça o que acontecer, nós estamos amarrados há anos e anos a que aconteça, né? 2021, cá entre nós, né? É muito tempo para o esporte, é muito lento para o esporte mais rápido do mundo.
Exatamente. O Fabrício Dutra mandou algumas perguntas para a gente, eu gosto de atacar as perguntas, né? Pergunta para Diogo Gomes. O que as equipes irão fazer nos dois GPs que restam? Apenas cumprir tabela ou já vão testar algo para o ano que vem?
Futurologia aí, Diogo. Quem vai ganhar? Claro. Fala quem vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Aproveita e fala quem vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil.
O Erickson, para chocar todo mundo. Vou ganhar sozinho essa aposta. Não, eu espero que já vão testar alguns passos em 2018. Começou a ser alguns burburinhos já, até em Austin, né? Com a Renault, colocando alguns passos da unidade de potência no carro do Hülkenberg, se não me engano.
Não, todo mundo, todos os, um representante de equipe, todo mundo que foi pro fim do grid em Austin, foi por causa da, por isso que eu não sou contra o regulamento, eles estão fazendo o regulamento ser mal usado. Quem foi em Austin? Foi o Verstappen ou foi o Ricardo que largou atrás?
Verstappen, Hülkenberg,
a Honda o Hartley, não, eu falo assim, os da Renault, porque eles já colocaram o motor com especificações de 2018, cada um dos representantes da Renault e um carro de cada uma das equipes em 2000, aí você vai culpar o regulamento? Ah, não, quem está usando o regulamento errado é a equipe, mas enfim, vai lá, é você a pergunta.
Foi o Hartley. Então, esse tipo de teste aerodinâmicos, eu acredito que sejam totalmente possíveis também, então, mas nesse sentido, com relação a pensar em 2018, né, mas é o que eu falei, de novo, não tenho números, mas eu até poderia fazer isso. Mas eu sinto que, por exemplo, o momento que a Red Bull tá, e no momento que o Verstappen especificamente tá, porque o Ricardo agora começa a sofrer o que o Verstappen sofreu no início do ano, né, de abandono e tudo mais, mas o Verstappen ele tá num momento muito bom, não só de vitórias que veio, mas de desempenho em si, que é até o mais importante, eu diria, nesse momento. E o cara tem duas corridas pela frente, sabe, pra aumentar o nível dele mais e mais. O Vettel não tem mais o que brigar, não tem, ele já perdeu, então dá pra ele arriscar algo a mais, entendeu? Então assim, eu vejo como briga positiva pra vir pra frente aí. Se a gente tinha, por exemplo, sabe que o desempenho do Bottas, eu acho que ele é bem limitado desde as férias, desde Spa, né? Diante de Spa, mas por exemplo, nós vimos em algumas corridas o Bottas sendo segurado para servir meio que de bucha de canhão para segurar o pessoal e o Hamilton conseguir disparar na frente, e isso não aconteceu em mais de um GP, inclusive, não precisa mais fazer isso, o Hamilton já é campeão. Então, assim, eu acho que pequenas diferenças podem acontecer e tomara que se gere uma corridas melhores, né? Claro que não é certo, mas acho que o pessoal anda mais solto, não em termos de cumprir tabela, mas em termos de, ok, eu só tenho que ganhar, não tenho mais o que perder.
Ô, Diogo, a Mercedes vai assumidamente trabalhar pro Bottas ser vice-campeão do mundo. Assumidamente. Toto Wolff, eu ouvi, não ouvi, eu ouvi dizer isso em alto e bom tom.
Hoje ele tá. Alguém tem a tabela fácil? Ele tá uma certa distância do
15.
Se não me engano, tá próximo.
15,
E eu acho que conseguem, se fizerem trabalho. Não quero que trabalhem para isso, porque pode... Não sei se pode gerar jogo de equipe, que seria horroroso, mas... O Bottas ter essa tentativa a mais, sabe, de ir pra frente e de o campeonato não morrer nesse sentido, seria interessante algo a mais. Tomara que não tenha manipulações fortes, mas enfim.
Bom, se depender do que a gente conhece dos Hamilton, né, vai ter que ter pelo menos nas últimas duas corridas um piloto ali deixando alguém passar.
E só frisando, que eu repito uma informação, frisando o que o Diogo falou. O líder do campeonato nas últimas quatro provas chama-se Max Verstappen.
Passa para a próxima pergunta, que perguntas para todo mundo aqui. Perguntas para Thiago Rosa. Por que, após o primeiro pit stop, a Mercedes do Hamilton não rendeu com os pneus macios?
Bom, isso aí já é algo que falei ali durante o programa e... Parece que é meio claro que a Mercedes não tem um bom desempenho e com alguns sets de pneus, principalmente compostos mais duros no final de semana. Tentou, arriscou uma tática ali diferente com esses pneus para poder andar o máximo possível com eles, se fosse o caso de andar a prova toda. Essa aposta não pagou dividendo, até porque é curioso, né? As equipes vão lá, fazem durante o final de semana testes com os pneus de compostos mais macios para ver a durabilidade dele, né, na primeira sessão de treinos livres, na primeira e na segunda sessão, né, testam pelo menos dois jogos à exaustão, e aí na corrida, primeira chance, eles vão lá e metem o pneu mais duro do final de semana para tentar correr a prova um todo, pensando que eles não têm o mesmo tipo, a mesma fonte de dados, os mesmos dados que eles têm para o pneu mais macio. Ou seja, eles querem jogar com um desconhecido um pouco nesse sentido.
Mas a Pirelli divulgou antes da corrida que o pneu amarelo duraria 70 voltas. Das 71 voltas do Grande Prêmio, um amarelo duraria 70 voltas.
Sim, mas aí é assim, eles fazem uma previsão, conforme o que eles têm de informação sobre durabilidade em relação à pista e tudo mais. Ano passado já se levou, entre aspas, esse pneu, porque é sempre bom ressaltar que as cores se mantém igual, mas a composição dos pneus é completamente diferente de um ano para outro. Então, sim, assim, o que é o pneu maciano não é a mesma coisa do pneu macio do ano passado. E ainda, mas aí, Fábio Campos, aí é tipo, a equipe vai lá e joga, porque acha que o pneu pode durar, que vai andar bem, ou que vai andar o suficientemente bem para ele poder desenvolver durante a competição. E às vezes não é assim. E a Mercedes tem essa falha, vamos dizer, talvez a única falha flagrante do carro dela, ela tem um problema para aquecer os pneus. Uma pista que, por sinal, tem características únicas, né? Porque por conta do ar rarefeito, ela tem problemas para poder gerar aquecimento nos pneus, da mesma forma que causa também problemas para ajuste.
Ela tem problema para resfriamento, né?
Não, os pneus ela tem problema também para aquecer. Da mesma
não,
para
resfriar. Menos vento, mais calor. É o problema que eles tiveram com freios, motor, enfim.
Mas essa é a questão do ar. Não, você não entendeu. A questão dos pneus mais duros, da mesma forma que eles têm problemas para aquecer. Esses pneus, eles não conseguem chegar à temperatura ideal. Estou falando basicamente dos pneus mais duros, os pneus que, curiosamente, a gente chama de macios nessa prova. E ainda assim, esse é o ponto que é particular. A questão da falta de oxigênio para poder resfriar freios, para poder resfriar motor e tudo mais, causa um problema, uma equação que é muito difícil e muito peculiar no caso da Mercedes. Principalmente para poder fazer um ritmo de prova adequado, que, de novo, eles não tinham como saber. Eles arriscaram, da mesma forma que a Ferrari, de certa maneira, arriscou, colocando o Vettel ali no início com o pneu mais duro. Só que aí já é um pouco mais sabido que a Ferrari consegue gerar um aquecimento mais adequado. Então, assim, é complicado, no caso, falar desse ponto da Mercedes, mas sim, é a única falha que ela, desse projeto que ela tem, é quando precisa gerar mais aquecimento com os compostos mais duros, ela não consegue chegar à temperatura ideal e não consegue ter esse desempenho adequado, que é o mesmo desempenho que o carro tem em algumas pistas, que a gente já viu e já cansou de ver que é o melhor carro da Fórmula 1.
Eu vou discordar do Rosa, eu acho que a questão no México não é aquecimento, lá o pneu durava a corrida inteira, então ele não tinha esse problema. E a resposta que eu dou pro Fabrício, né, é a Mercedes estava com o difusor traseiro arrebentado por causa do toque na largada e do pneu que foi destruindo a volta inteira. Então, eles tiraram uma foto lá depois da corrida e isso aí, Fabrício, na minha opinião, influencia diretamente no desempenho do carro, além do que eu falei, né? Os problemas do México, para mim, graves, é de que você via piloto fugindo do vácuo, né? Então, justamente pela questão do calor extremo, não tem vento, não tem ar, não tem vento para resfriar. Então, isso gera uma coisa que é gravíssima, né? O piloto não pode fugir do vácuo, né? Isso vai contra a receita ideal. Mas a questão da Mercedes, do Hamilton propriamente dita, estava com o difusor traseiro, isso foi mostrado, estava com o difusor traseiro arrebentado e isso aí atrapalha.